Portanto, para quem nos diz que a atividade assistencial precisa de ser reforçada, nós dizemos sim, precisa de ser reforçada. Precisa de ser recuperada, sim, precisa de ser recuperada. Mas os homens e as mulheres, que são os homens e as mulheres que são profissionais de saúde, já o estão a fazer e têm-no feito em cada dia, sempre com a preocupação de não deixar para trás ninguém. Nem quem precisa de consultas médicas, nem quem precisa de consultas de enfermagem, nem quem precisa de rastreios, nem quem precisa de vacinação. E, portanto, é com este Serviço Nacional de Saúde, que tanto sofreu nos últimos meses, como sofreu a maioria do nosso povo, vamos continuar a contar. A contar também para continuar a recuperação na área da saúde mental. E se nos perguntam o que fizemos, o que temos estado a fazer na saúde mental, temos estado discretamente a trabalhar, designadamente, com a criação de equipas comunitárias de saúde mental, como aconteceu na área da infância e da adolescência, como aconteceu no primeiro trimestre deste ano, em plena pandemia. Mas também olhando para tudo aquilo que o futuro nos traz, porque ele é grande e nós não vamos desistir dele. Não acreditamos que o planeamento de resultados duvidosos e desastrosos seja a cara e o rosto com que hoje aqui nos apresentamos. Apresentamos-nos conscientes dos muitos desafios que temos pela frente, das muitas dificuldades que temos para vencer, mas também de cara lavada, de rosto sereno e a dizer vamos continuar, porque esse é que é o caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E, portanto, terminamos assim este ponto da Ordem de Trabalhos. E vamos dar início ao segundo ponto, que é um debate de política setorial com a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento. Este debate segue, como sabem, uma ordem pré-estabelecida, regimentalmente, e, portanto, os partidos utilizarão o seu tempo de acordo com os vários blocos de tempos que estão distribuídos, a que seguirá de imediato a resposta do respectivo membro do Governo. Cabe, a abertura deste debate, ao PSD, e para colocar, é a Sra. Ministra que abre o debate. Isto aqui, a indicação que eu tinha aqui neste, não era propriamente um guião, mas exatamente, eu é que não estava a ver bem. Portanto, a primeira intervenção de abertura cabe, de facto, à Sra. Ministra de Estado e da Presidência, e para esse efeito a Sra. Ministra tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o último ano ficou marcado pela maior crise de saúde pública que o país e o mundo enfrentaram nos últimos 100 anos. Vivemos uma crise sem precedentes, que obrigou a medidas também elas sem precedentes. Ao contrário do que alguns diziam há um ano, é hoje unânime que a crise que vivemos, como aliás todas as crises, tem impactos muito diferenciados, em função do estado de saúde de cada um, em função da situação económica de cada um, em função das desigualdades estruturais da nossa sociedade. Temos, por isso, de ter uma atenção redobrada para com os que estão em circunstâncias mais frágeis. Cabe-nos agir para minimizar as consequências da crise, desde logo na proteção das vítimas de violência doméstica, cuja vulnerabilidade foi agravada no ano de restrições que atravessámos. Foi nossa prioridade proceder de imediato ao reforço de meios e de mecanismos de proteção das vítimas para garantir que, mesmo em confinamento, lhes era e é prestado o apoio necessário. Desde março de 2020, alargámos e diversificámos os canais de atendimento, criámos novas respostas de acolhimento de emergência e promovemos a difusão de várias campanhas de sensibilização. Também ao nível do emprego e da situação económica, as mulheres são dos grupos mais afetados pela atual crise. As mulheres são maioritárias nas profissões que estiveram na linha da frente, como estão também em maioria no trabalho não pago, assim como nos setores mais afetados pela pandemia. Para desenhar políticas públicas que permitam colmatar e combater estes efeitos, a produção de conhecimento e dados sobre estes impactos é e tem sido um fator fundamental. Para responder a estas desigualdades, o PRR entregue na Comissão Europeia inclui medidas de promoção da igualdade entre mulheres e homens, que vão desde as novas respostas sociais que permitem melhor conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, a medidas de apoio ao emprego, que majoram o apoio no sexo subrepresentado, e a medidas que garantam um equilíbrio de género no que respeita à formação nas áreas digitais. Como sempre assinalámos, a emergência da pandemia não eliminou a urgência das políticas que tínhamos em curso. Assim, concretizámos a larga maioria das ações da resolução do Conselho de Ministros que aprovámos para o combate à violência doméstica, com um destaque para o Plano Anual de Ação de Formação Contínua, cujas formações se iniciam nas próximas semanas. No domínio da representação equilibrada, Portugal mereceu destaque no Índice de Igualdade de Género EIGE 2020, como o país que registou o maior progresso desde 2010. Em resultado das alterações legais promovidas neste Parlamento, a percentagem de mulheres dirigentes superiores na administração pública subiu de 32% para 42% de 2015 para 2020. E o peso das mulheres nos órgãos dirigentes das empresas cotadas subiu de 12% em 2017 para 26% em 2020. Em ano de eleições autárquicas, é de desejar que estes dados sejam uma inspiração para que os partidos possam, evidentemente, cumprir, mas até ir além de uma lei da paridade que é hoje mais exigente. Ainda no âmbito do combate às desigualdades e dando cumprimento à resolução deste Parlamento, o Governo colocou em consulta pública no passado dia 9 de abril a proposta daquele que é o primeiro Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação. Esta estratégia vem dar resposta à necessidade há muito sentida de conjugar o repúdio da discriminação formal com o desenvolvimento de um programa de combate às desigualdades estruturais e de promoção da mobilidade social. Na nossa versão final, o plano traz suas medidas associadas a metas próprias e a calendários de desenvolvimento. O objetivo é que este seja um verdadeiro instrumento de transformação coletiva e de reforço da coesão social. O combate à discriminação e o reforço da coesão social são também os objetivos do programa Escolhas, iniciativa que promove a inclusão social de crianças e jovens de contextos mais vulneráveis. No dia 14 de abril, lançámos a 8ª geração deste programa, com mais de 100 projetos em 68 concelhos, envolvendo quase 30 mil participantes. Ainda no domínio da integração, permitam-me que destaque a criação de uma nova plataforma para a renovação automática da autorização de residência, que permitiu renovar 108 mil títulos. Foi alterado o modelo de atribuição do número de segurança social, o NIS na hora, que já permitiu a atribuição de mais 172 mil novos números. E desde o início do ano passado até hoje, mais 77 mil cidadãos estrangeiros passaram a ter número de utente do SNS. A pandemia veio reforçar a necessidade de garantirmos uma resposta pública aos cidadãos estrangeiros que vivem no nosso país e que são, apesar da pandemia, mais 12% do que em 2019 e mais 70% do que em 2015. Logo em março, foi determinado que os cidadãos estrangeiros com pedidos pendentes junto do SEF veriam a sua situação regularizada temporariamente. Estes efeitos foram alargados em novembro a todos os quantos manifestaram essa intenção até dia 15 de outubro e serão brevemente alargados através de um novo despacho. Para garantirmos que ninguém fique para trás, no âmbito da vacinação à Covid-19 foi criada uma plataforma online que permite o registro de cidadãos estrangeiros ainda sem número de utente. Fruto de um amplo trabalho de divulgação, já 11 mil cidadãos se registaram nesta plataforma. Nestes primeiros meses do ano, a atividade desta área governativa e de todo o Governo fica naturalmente marcada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, que assume como uma das prioridades principais o reforço do pilar social num contexto de recuperação económica e social e da dupla transição climática e digital. Assumindo a agenda da igualdade, um papel central para o modelo social europeu, foram definidas três prioridades. Em primeiro lugar, garantir que a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais atende à perspectiva de género. Em segundo lugar, assinalar, como aliás fizemos no passado dia 6 de abril, os 10 anos da Convenção de Istambul como uma conferência de alto nível. E em terceiro lugar, a avaliação do impacto socioeconómico da Covid-19 na igualdade de género, cujo objetivo é a apresentação de uma proposta de conclusões do Conselho. Com base para o fundamento destas conclusões, foi solicitado ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género a produção de um estudo com alguns dados preliminares que já foram tornados públicos. E a presidência portuguesa está também empenhada em desbloquear no Conselho a diretiva relativa ao equilíbrio entre mulheres e homens nos conselhos de administração. Queria ainda destacar, pelo enorme desafio que representa, pela sua importância para um melhor conhecimento do país, a realização do Censo de 2021, a maior operação realizada pelo Instituto Nacional de Estatística em cada década. Os inquéritos à população arrancaram no dia 19 de abril e até ao dia de hoje mais de 6 milhões de portugueses já submeteram as suas respostas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os temas que hoje aqui abordei, pela sua transversalidade, cruzam-se de forma muito marcada com dois dos desafios estratégicos identificados pelo Governo no início da legislatura. Desafios que são hoje ainda mais atuais do que no momento em que o Governo os definiu e que têm marcado a ação do Governo, tanto na resposta urgente à crise pandémica, como na ação estrutural de recuperação e resiliência. Bem sabemos como estes desafios têm diversos fatores. Quando o Governo, por exemplo, reduz o preço dos espaços sociais, aumenta o salário mínimo ou aumenta as pensões, não está apenas, e já seria muito, a combater as desigualdades sociais, está também a combater as desigualdades de género. Quando o Governo reforça os apoios sociais, combate a precariedade ou cria melhores condições para a integração de migrantes, não está apenas a desenvolver as suas políticas setoriais que aqui hoje apresenta. Está também a criar condições para uma evolução mais favorável da nossa demografia. Hoje, como no início da legislatura, o Governo responde de forma decidida aos desafios que em cada conjuntura se colocam, sem nunca deixar de ter presentes os desafios estruturais. Em nome de um país mais justo e mais coeso, que entregue às futuras gerações um país mais sustentável. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E vamos então passar às questões por parte do Grupo Parlamentar do PSD. Nesta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra do Estado e da Presidência, cumprimento. Começo com uma pergunta muito concreta, Sra. Ministra. Tem a ver com o Instituto Nacional de Estatística, que tinha uma empresa americana a assessorá-la para fazer a recolha e tratamento de dados. Entretanto, acontece que com a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, esta empresa foi afastada. E foi afastada por uma razão, porque estava previsto, quando foi contratualizada, a transferência de dados dessa empresa para os Estados Unidos da América e países terceiros. Sra. Ministra, eu pergunto se tinha conhecimento disto, se não tinha, porquê que não tinha, e tendo conhecimento disto, porquê que contratualizou esta empresa. E agora, Sra. Ministra, passo ao tema que acho que é, na minha opinião, é aquele central que pretende as suas... de Vossa Excelência, e que tem a ver com um tema que normalmente não está na agenda política. Raramente está na agenda política. E que são as crianças. Eu diria que, na população portuguesa, é a parte mais vulnerável, são de facto as crianças. Há quem diga mesmo que é a epidemia escondida. É esta a situação das crianças em Portugal. E, logo no início da pandemia, o Secretário-Geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, normalmente é muito citado quando politicamente isso é importante, mas depois não leem o que ele diz, e convém ler, ele disse o seguinte: numa altura em que a recessão mundial acelera, poderá haver centenas de milhares de mortos e suplementares de crianças. E acrescentou: o confinamento e a recessão mundial alimentam as tensões nas famílias e as crianças são, por sua vez, vítimas e testemunhas de violência e de abusos. É esta a preocupação manifestada pelo Sr. Engenheiro António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. A UNICEF, preocupada também com o problema, alerta para o perigo desta crise sanitária, que transforma uma crise global dos direitos das crianças, e os países devem atuar de imediato com uma agenda global coordenada. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, foram ouvidas estas recomendações pelo Governo? Foram, com certeza, e eu pergunto o que fizeram na sequência das recomendações feitas pelo Secretário-Geral das Nações Unidas e pela UNICEF. A nível interno, a APAV ajudou quase 1.600 crianças vítimas de violência sexual nos últimos 5 anos. Desde 2017,